Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará ajuiza ação contra empresas de crédito por bloqueio remoto de celulares de clientes inadimplentes. Audiência pública do MP do Ceará vai discutir desafios do atendimento às mulheres em situação de violência em Itapajé. MP do Ceará recomenda que Sobral Shopping adote medidas de acessibilidade e atendimento inclusivo a pessoas com deficiência. Abertas inscrições para a seleção de estagiários e residentes de diversas áreas no MP do Ceará. MP propõe uso de câmeras para prevenir irregularidades na aplicação de provas do DETRAN em todo o estado. E na edição de hoje, MP do Ceará transforma vidas de idosos em situação de vulnerabilidade em Pentecoste. Você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a atuação que teve à frente a promotora de justiça Lara Dourado.
Um dos pilares da atuação do Ministério Público é a proteção dos grupos mais vulneráveis, incluindo principalmente crianças e idosos. Tendo isso em consideração, o Ministério Público atuou para recuperar a dignidade de um grupo de idosos no município de Pentecoste. Esses idosos estavam em uma situação degradante, uma casa que não tinha água, não tinha banheiro, eles não estavam sendo alimentados devidamente. Tendo o conhecimento dessa situação, o Ministério Público atuou junto à rede de proteção do município, que é composta pelo CRAS, pelo CRES, pela Assistência Social, para que esses idosos pudessem ser direcionados para um local que pudesse lhes dar dignidade novamente. Com o pedido ao Poder Judiciário, os idosos foram enviados a uma instituição de longa permanência, onde hoje estão em uma situação de dignidade recuperada.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP do Ceará transforma vidas de idosos em situação de vulnerabilidade em Pentecoste. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
De olho no direito do consumidor nas férias. Na compra de ingressos online, o consumidor pode desistir do negócio em um prazo de até 7 dias e o valor integral do produto deve ser reembolsado pela empresa. Em caso de descumprimento, acione o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Lembre-se, seus direitos não tiram férias. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público, um programa do MP do Ceará. E o MP do Ceará ajuizou ação contra empresas de crédito por bloqueio remoto de celulares de clientes inadimplentes. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará ajuizou ação civil pública contra duas empresas operadoras de crédito, a PayJoy Tecnologia e Serviços Financeiros Limitada e a BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte Limitada. As instituições atuavam em parceria com lojas de celulares, fazendo com que o cliente, na compra parcelada, assumisse um empréstimo que, em caso de inadimplência, resultava no bloqueio remoto dos smartphones por meio de um aplicativo, conforme explica a promotora de justiça, Ana Beatriz Lima.
Foram diversas reclamações no PROCON e no DECOM, mesmo com a aplicação de multas, né, na esfera administrativa contra essas duas empresas, a reiteração dessa prática abusiva continua com a quantidade de reclamação que tem aportado aqui na promotoria, todas do mesmo teor. É instalado um aplicativo nesses aparelhos de celulares adquiridos e se o consumidor atrasar uma parcela, diga-se de passagem, ele tem que pagar a cada 15 dias o valor que correspondente ao que foi contratado, o celular é imediatamente bloqueado para qualquer uso. Então, identificando essa prática abusiva, o Ministério Público instaurou o procedimento, fez reuniões com essas duas empresas, mas não foi possível chegar-se a um entendimento, considerando que as empresas asseguram, afirmam, asseveram que essa prática seria legal. Entendendo em sentido totalmente diverso, a Promotoria de Defesa e de Proteção do Consumidor ajuizou a respectiva ação civil pública para fins de coibir e de suspender esse tipo de conduta de prática abusiva ao consumidor. O pedido da ação é para que essas empresas aí relacionadas, elas se abstenham dessa prática e principalmente de financiar esses aparelhos através de instalação desse aplicativo para fins de bloqueio do celular, prática, como já dito, comercial abusiva e desleal. Bem assim, considerou este órgão o dano moral coletivo dessa reiteração dessa prática já referida. E foi pedido aí, em termos de dano moral coletivo, R$2 milhões a ser destinado para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. Tem-se ainda que essa prática de bloqueio de celular para fins de coagir e compelir o pagamento de um financiamento, ela é também uma execução forçada de bens, né? Então, diante disso, o Ministério Público ajuizou a respectiva ação, aguardando agora a análise e deferimento pelo judiciário dos pedidos elencados na ação.
O Ministério Público orienta que qualquer cidadão que tenha passado por situações semelhantes procure o órgão através do WhatsApp DDD 85 98563-3805.
E uma audiência pública do MP do Ceará vai discutir desafios do atendimento às mulheres em situação de violência em Itapajé. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará realiza na próxima quarta, 6 de agosto, às 5 da tarde, audiência pública que vai discutir os avanços e desafios da implementação do projeto Rede Mulher em Itapajé. O encontro será na Câmara Municipal da cidade e aborda a importância da iniciativa voltada para a proteção e promoção dos direitos das mulheres, conforme explica a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Lívia Rodrigues.
Estarão presentes no evento as promotoras de justiça que atuam na comarca de Itapajé e o Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, onde iremos informar a população a respeito do trabalho que tem sido desenvolvido com a rede local, com a participação dos diversos órgãos que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. E, na ocasião, também queremos ouvir a população a respeito de quais dificuldades têm sido enfrentadas para ter acesso aos serviços à disposição das mulheres em situação de violência. Será um momento de grande troca de informações e também de recepcionar as pessoas interessadas no assunto, como também de sensibilizar as autoridades locais e toda a sociedade civil, para que cada um consiga contribuir à sua maneira para o enfrentamento dessa grande problemática social. Contamos com a presença de todos.
A audiência é aberta ao público. A Câmara Municipal de Itapajé fica na rua Dom Aureliano Matos, número 1767.
E o MP do Ceará recomendou que o Sobral Shopping adote medidas de acessibilidade e atendimento inclusivo a pessoas com deficiência. Os detalhes com o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará recomendou que a administração do Sobral Shopping adote medidas para assegurar o cumprimento das normas de acessibilidade e de atendimento inclusivo. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Rodrigo Calçavara.
A 7ª Promotoria de Justiça de Sobral, através de uma reunião com a coordenação e administração do Sobral Shopping e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, observou algumas irregularidades no que toca à inclusão nos espaços comuns, bem como nas lojas do Sobral Shopping. Através dessa fiscalização, foi apontado para a administração o que poderia e deveria ser melhorado, tanto na questão de inclusão sonora, como também da inclusão física, através de acessos mais facilitados ao shopping, do respeito às vagas reservadas à pessoa com deficiência e ao idoso, e também da colocação dos objetos de venda dentro das lojas, para que seja possível um acesso, uma inclusão física e de movimentação e mobilidade dentro no interior das lojas. E aí, através dessa conversa, houve a sensibilização dos administradores do shopping e, consequentemente, a elaboração de uma recomendação em que demarcamos medidas de acessibilidade e atendimento inclusivo a pessoas com deficiência que deveriam ser aprimoradas e efetivadas. Também foi recomendado que o shopping fizesse uma capacitação de todos os lojistas e todos os seguranças do shopping para que fossem capacitados ao atendimento inclusivo, não só ao auxílio, mas também ao acolhimento das pessoas com deficiência, usuárias e consumidoras do shopping.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tem como objetivo assegurar e promover, com igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais dessa população.
Estão abertas as inscrições para a seleção de estagiários e residentes de diversas áreas no MP do Ceará. Vamos ouvir o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará está com inscrições abertas para a seleção de estudantes de graduação e também para residentes que são profissionais graduados em diversos cursos. A inscrição é somente pela internet, através da página iel-ce.org.br, até o dia 31 deste mês. Os selecionados atuarão em unidades administrativas e órgãos de execução na capital e no interior do estado. A gerente de estágio no MP, Catiana Penha, detalhe as informações dos processos de seleção.
E o que é necessário, né? Você que é estudante de graduação de diversos cursos, direito, administração, contabilidade e outros, você pode se inscrever diretamente no site do IEL, né? Tem apenas um critério que você precisa estar para as inscrições com 20% dos créditos cursados, né? E no máximo 80. Então, vai lá, você que é estudante de graduação, e se inscreve. Os residentes, eles já são formados, podem estar recém-formados, podem ter já mais de 5 anos de formado, né? A exigência que a gente faz para quem está há mais de 5 anos formado é que tem que estar num curso, matriculado em um curso de pós-graduação. O tempo de residência é maior, são 3 anos, consequentemente, a bolsa também é um valor maior. Carga horária para estagiário, 25 horas, 5 horas diárias, é uma bolsa de R$ 1.037, mais um auxílio transporte, é um valor de até R$ 198,00. Para residentes, é uma carga horária de 6 horas diárias, o valor da bolsa é de R$ 2.200, e o residente ele fica 3 anos conosco, o estagiário 2, o residente 3. As vagas são para todo o estado, tem também no interior. Né, Tianguá, Quixadá, região sul, norte, então é Fortaleza majoritariamente, mas temos também nos interiores. Na convocação, a gente já tem uma exigência diferente, ele precisa estar com 40% dos créditos. Né? Além da questão do interesse, né, de ter essa vontade de atuar junto ao Ministério Público, é uma atuação principalmente aqueles que vêm do curso de Direito, né, que tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa vontade. E o residente é isso, ele tem que já estar formado e tem também que ter esse conhecimento, esse interesse, essa vontade, principalmente por conta do tempo, que é um pouquinho maior, e a gente tem essa preocupação de contribuir para o desenvolvimento, de contribuir para o aprendizado, e a gente acredita que o Ministério Público contribui sim, principalmente pelo retorno que a gente tem de quem já está conosco, já entrou e já deu continuidade aí a esse processo com a gente. Hoje nós temos um pouco mais de 700 entre estagiários e residentes. É uma contribuição extremamente importante, de peso, né? As promotorias, procuradorias, né, têm essa demanda e reforçam isso, né, o quanto é importante essa contribuição de estagiários e residentes. E da mesma forma a gente também contribui para esse crescimento e esse desenvolvimento, principalmente dos estagiários, né, que estão nessa fase de aprendizagem. Então, vamos lá, você que está na graduação, você que também já se formou, entra no site do IEL, as inscrições são gratuitas, então corre lá, faz a sua inscrição, até o final do mês a gente está com o site, com as inscrições abertas, dúvidas, tudo direitinho também no site do IEL, que é a instituição que está realizando esse processo seletivo.
As provas serão aplicadas no dia 21 de setembro deste ano, de forma presencial. Os aprovados irão compor lista geral de cadastro de reserva. Durante a validade do processo seletivo, o programa MP Residente reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar preto ou pardo. A verificação sobre a condição declarada será feita por uma comissão de heteroidentificação racial composta por 5 integrantes. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser enviadas para o Serviço de Atendimento ao Candidato do IEL Ceará pelo e-mail seleção.iel@sfiec.org.br, no horário 9 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, em dias úteis.
E ainda falando sobre oportunidades de estágio no MP do Ceará, a gente vai ouvir a Laura Fábia, que é estagiária do MP.
Olá, meu nome é Laura, sou estagiária do Departamento de Memória do MP do Ceará, que está ligado à SECOM, a Secretaria de Comunicação. Ou seja, no nosso dia a dia, nós dialogamos com pessoas do jornalismo, publicidade, design e outras áreas que estão relacionadas à comunicação, que inclusive também recebem estagiários, né, a partir do processo seletivo que abriu. No meu dia a dia, eu atuo em funções de pesquisa que ajudam, né, na construção da memória da instituição. Então, eu auxilio os outros membros do departamento, né, nas pesquisas, tanto em acervo quanto fora da instituição. E como já foi dito, né, se for do seu interesse, participe do processo seletivo. E para mim tem sido muito importante o período que eu tenho tido de estágio aqui, que tem me auxiliado no meu desenvolvimento como historiadora. E assim, eu acredito que nas demais áreas também contribua de alguma forma para o crescimento do estudante de graduação.
Ok, Laura, obrigado pela participação. Sempre uma satisfação também receber, né, os estagiários do MP aqui no Debate Público.
Muito obrigada, Alex.
Também a gente escuta a Caterine Neblina, que é residente do MP e conta um pouco mais sobre a sua experiência.
Eu sou Caterine Neblina, residente da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Já atuo há 6 meses na instituição, auxiliando na comunicação interna e externa do órgão. E nesse tempo tive a oportunidade de conviver com profissionais experientes e altamente qualificados que compõem a SECOM. O MP é, além de tudo, um órgão inclusivo. E eu, como jornalista autista, me sinto muito acolhida nessa instituição. Essa residência, para mim, tem sido uma experiência de muito aprendizado e crescimento profissional.
E o MP do Ceará propõe o uso de câmeras para prevenir irregularidades na aplicação de provas do DETRAN em todo o estado. Quem conta pra gente é a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará recomendou que o DETRAN adote medidas para prevenir possíveis atos de improbidade e corrupção passiva na aplicação de provas para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Rodrigo Causavara.
O Ministério Público, por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Sobral, recebeu denúncia anônima de supostas condutas irregulares por parte de avaliadores do DETRAN no momento do exame para a aquisição da carteira de motorista, em que, supostamente, os avaliadores pediam dinheiro de forma irregular e que afeta de morte à probidade administrativa. Dessa forma, instaurou-se um procedimento de investigação em que houve uma fiscalização in loco no DETRAN, bem como o agendamento de uma reunião com a superintendente do DETRAN de Sobral, em momento em que o Ministério Público observou que o DETRAN não realizava nada, nenhuma atuação preventiva efetivamente focada na questão da corrupção passiva e do combate à improbidade administrativa. Por essa razão, expedi a recomendação no seguinte sentido, que fosse efetivado curso de capacitação para todos os avaliadores, com foco nas matérias de improbidade administrativa, combate à corrupção passiva. Além disso, a colocação de câmeras corporais, bodycams, nos avaliadores. Também a identificação mais clara por meio de crachás dos nomes dos avaliadores, para que os usuários do serviço pudessem identificar quem era o avaliador no momento do seu teste. E também, ao final do teste, a criação de um manual a ser preenchido pelo candidato que quisesse, para elencar eventuais sugestões ou denúncias a ser preenchido manualmente. E esse formulário seria entregue à superintendência para acompanhar eventual denúncia no momento de alguma irregularidade, no momento da avaliação técnica da concessão da carteira e de habilitação para os motoristas. Dessa forma, o Ministério Público atua visando combater a corrupção passiva e também combater a improbidade administrativa e desmotivar condutas que afetem o interesse público primário no seio do serviço público cearense.
O áudio de uma possível candidata que fez provas em Sobral informa que a aprovação no exame prático estaria sendo condicionada ao pagamento de R$ 200 aos examinadores.
Agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes sociais do MP para saber o que é destaque. Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas nossas redes sociais essa semana. Você sabia que, segundo dados da PSafe, o Brasil registrou mais de 5 milhões de tentativas de golpes digitais apenas no primeiro trimestre desse ano? No nosso Instagram, fizemos uma postagem mostrando como evitar certos golpes online que prejudicam diversas pessoas na nossa sociedade. Dê uma olhada e não deixe de compartilhar, hein? E fique atento, os restaurantes não podem obrigar o consumidor a pagar os 10% de taxa para o garçom. Acesse nosso perfil e veja como o Decom pode te ajudar caso uma situação dessas aconteça. O dia 30 de julho foi o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No nosso perfil, fizemos uma publicação para desmascarar os mitos desse crime que afeta milhares de pessoas de todas as idades, gêneros e nacionalidades. Você pode conferir mais detalhes lá no nosso Instagram. E a cada 4 mulheres brasileiras, 3 dizem conhecer pouco sobre a Lei Maria da Penha. Conhecer essa lei é de extrema importância para entender que situações de violência não devem ser naturalizadas. Corre no nosso perfil e conheça mais sobre essa lei, que é um dos maiores marcos para a proteção feminina no Brasil. Se você é vítima ou testemunha de violência doméstica, denuncie. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, arroba MP do Ceará. Até semana que vem, Alex!
E a sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza recebe exposição que trata sobre equidade de gênero neste mês. Vamos ouvir o chefe do Departamento de Memória, Lucas Pinheiro.
Vamos compartilhar com vocês a nova exposição que chega à sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza. De 18 a 28 de agosto, o espaço recebe a mostra Arte para Transformar, cada traço um ato de respeito às mulheres. A exposição reúne pinturas realizadas por 23 estudantes de escolas públicas estaduais de Fortaleza, com obras que refletem sobre a equidade de gênero, direitos humanos e o enfrentamento à violência contra a mulher. A exposição é a realização do Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Coordenadoria da Mulher e da Secretaria da Educação do Estado, com apoio do Ministério Público do Ceará. Quem tiver interesse em conhecer a exposição, ela vai ser aberta na segunda-feira do dia 18 de agosto e segue até o dia 28. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, na recepção do prédio das Promotorias de Justiça de Fortaleza, localizado na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante. Venha conferir a exposição.
Só reforçando que nesta semana a gente tem ouvidoria na praça, em Barbalha. Vamos ouvir o promotor de justiça, Luciano Tonet.
No dia 6 de agosto, agora na quarta-feira, o Ministério Público vai estar com mais uma edição da Ouvidoria na Praça, das 8 às 14 horas, na Praça da Estação, em Barbalha, no centro de Barbalha. Vão ser diversos serviços à disposição da população, com a van da ouvidoria para fazer os atendimentos ao cidadão que chegar, ao Decon viajante, para ver questões envolvendo o consumidor, o caminhão do cidadão, que vai estar no dia 6 e 7, o SESC com serviços culturais, a prefeitura com serviços da Secretaria Municipal de Saúde e da Assistência Social com atendimento sobre o programa Bolsa Família, orientações sobre benefícios eventuais e serviços do CREAS Municipal. Também vão estar presentes o CDL com consulta ao SPC Serasa e o SAMU Samuzinho, que é um projeto do SAMU voltado para o treinamento da população e suporte básico de vida e orientações em geral sobre as situações que o SAMU deve ser acionado, situações que o SAMU pode ser acionado também. Então venha prestigiar, o Ministério Público está à disposição da população.
E o MP do Ceará leva a Quixadá e Russas debates sobre direitos das pessoas com deficiência. Vamos ouvir o promotor de justiça, Hugo Porto.
O Ministério Público, por intermédio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, dá prosseguimento ao projeto Conselhos em Rede, agora no segundo semestre, com as visitas regionais às cidades de Quixadá e Russas, compreendendo as duas regionais, as várias cidades. O projeto Conselhos em Rede visa o fortalecimento e a instalação de conselhos de direito da pessoa com deficiência, um instrumento fundamental, constitucional, para a defesa de direito desse segmento, sobretudo no que diz respeito às múltiplas áreas, as áreas da saúde, as áreas da educação, da acessibilidade, do planejamento urbano. Portanto, incluir é um dever constitucional e essa é a maior finalidade do projeto Conselhos e Redes do Ministério Público do Estado do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estabelecimentos comerciais não podem exigir consumação mínima dos clientes. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748. DDD 85 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará. Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. E na edição de hoje, nós vamos tratar sobre MP do Ceará transforma vidas de idosos em situação de vulnerabilidade em Pentecoste. Você acompanha uma reportagem especial sobre a atuação que teve à frente a promotora de justiça, Lara Dourado. E quem acompanhou todo esse trabalho e quem conta pra gente através dessa reportagem especial é o jornalista Emerson Rodrigues.
Uma coisa que me marcou muito foi que ela falou que os idosos não tinham noção de tempo e de espaço. Eles viviam num lugar tão remoto e sem acesso a nada que eles não tinham noção de que dia era da semana. Foi perguntado para uma idosa, que dia é hoje? Ela não sabia dizer, ela não tinha essa noção. Então eles estavam muito alheios à realidade.
A voz que abre essa reportagem é da promotora de justiça de Pentecoste, Lara Dourado. Ela relata a situação vivida por idosos na zona rural do município. Graças à atuação do Ministério Público do Ceará e da Rede de Proteção de Pentecoste, município do interior do Ceará, seu Oswaldo, de 82 anos, e Dona Eliana, de 73, nomes fictícios que adotaremos a partir de agora, estão há um mês vivendo em instituição de longa permanência para idosos, ILPI, em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. No local, estão em segurança, fazem 6 refeições ao dia e tomam as medicações que necessitam nos horários certos. A realidade é bem diferente da que enfrentavam antes de serem resgatados. E é sobre ela que iremos falar agora. A 50 quilômetros da sede de Pentecoste, casas espaçadas expõem a vida na zona rural. Por lá, a comunidade Arisco Mororó resiste ao tempo. Do lado da estrada de terra, uma casa chama atenção pelo abandono. As paredes de taipa, a velha cisterna, as telhas cansadas, tudo parece descaso, omissão, negligência. A situação
não passou despercebida por um agente comunitário de saúde que trabalhava na região. Ao bater a porta, ela percebeu que o interior da casa guardava muito mais desamparo do que o lado de fora. Quatro irmãos idosos sobreviviam à própria sorte. Não havia água encanada, nem banheiro adequado, nem dignidade. Era setembro de 2023. A agente de saúde comunicou o que viu ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, de Pentecoste. Já na primeira visita à casa, a equipe do CREAS percebeu que a situação era grave. É o que conta a servidora do órgão, Rejane Aguiar.
As condições precárias mesmo, a estrutura, alimentação muito precária, né? Então isso aí foi conduzido, foi feito a rede, né? Com o apoio da promotora, sempre à frente. Chegamos aqui ao denominador comum, né? Que seria muito melhor para eles.
O denominador comum foi a transferência dos idosos para uma instituição de longa permanência. Antes disso, no entanto, muitas foram as tentativas do CREAS de manter contato com aquela que seria a responsável pelos quatro. Todas sem sucesso. A suspeita era de que a mulher, filha adotiva de uma das idosas, estaria desviando para proveito próprio os recursos que os quatro recebem de aposentadoria ou benefício de prestação continuada, BPC. Todos os idosos teriam ainda empréstimos consignados em seus nomes, o que compromete a renda e a subsistência do grupo. A situação foi denunciada até mesmo por outros membros da família das vítimas. Não havia dúvidas. Era hora de acionar o Ministério Público, representado em Pentecoste pela promotora de justiça Lara Dourado.
A última possibilidade da gente é o acolhimento. E a partir do momento que a gente vislumbra que isso não é possível, outra medida é que se toma a medida de acolhimento. E com o decorrer do caso, inclusive, foi quase um ano de tentativas de tentar melhorar a vida dessas pessoas sem que a gente recorresse à nossa última medida possível. Mas foi o caso.
A promotora de justiça instaurou o procedimento para acompanhar o caso no dia 11 de setembro de 2024. Assim como CREAS, ela tentou uma aproximação da responsável pelos quatro idosos. A mulher prometeu ir morar definitivamente com a mãe e seus tios até o final daquele ano, que acabou não ocorrendo. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, outro órgão da Rede de Proteção de Pentecoste, passou a atuar no caso. A promotora de justiça, Lara Dourado, destaca o que os relatórios do CRAS comprovaram.
Foi constatado também, por meio do intermédio do CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que os benefícios desses idosos, que todos tinham benefícios, estavam com vários empréstimos consignados, que é uma prática muito comum, é muito comum encontrar quando se verifica uma situação de violação de direito de idoso, os benefícios estão reduzidos porque há empréstimos consignados, muito provavelmente não feitos pelos idosos. A maioria, tem muitos idosos que não tem nem a capacidade de fazer, e aí algum familiar faz, e aí isso diminui a possibilidade de compra, né? De comprar alimentos, comprar medicamentos para os idosos, e isso vai alterando a qualidade de vida deles.
Em maio de 2025, a Promotoria de Justiça de Pentecoste solicitou apoio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania do MP do Ceará. O órgão presta auxílio aos promotores de justiça que atuam na defesa da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, entre outras áreas. O objetivo era ter uma visão sobre a realidade dos idosos, a partir do olhar da assistente social do CAU Cidadania, Rejane Salles. Juntamente com a equipe do CREAS, Rejane visitou os idosos duas vezes, em 27 de maio e 23 de junho deste ano. Ela relata o que viu.
As pessoas idosas visitadas viviam a aproximadamente 50 quilômetros da sede do município de Pentecoste, um local de difícil acesso, com bastante dificuldade, né, de deslocamento por conta de ser chão de terra, ter bastante buraco, tinha lama. E quando nós chegamos no local, nos deparamos com a unidade habitacional com péssimas condições de habitabilidade. Havia rachaduras na parede, cupins, goteiras e o pior de tudo, uma grande quantidade de abelhas em todos os cômodos da casa. Além do mais, observou-se também a questão de poeira, de sujeira, realmente condições bem precárias ofertadas àqueles idosos que ali residiam. Quando a equipe do Ministério Público e a equipe do CRES realmente chegou ao local, identificou que as pessoas idosas que ali se encontravam estavam bastante debilitadas, aparentemente famélicas, né? E algumas delas em condições de pessoas acamadas, estavam deitadas em redes, mas não conseguiam se movimentar, né? E aparentemente extremamente sujos, a gente via que não estavam obtendo os cuidados necessários, como tomar um banho, uma alimentação adequada, ou seja, uma situação realmente bastante preocupante.
A situação de violação de direitos era grave. Além de seu Oswaldo e Dona Eliana, moravam na casa Dona Maria, de 64 anos, e Dona Roberta, de 71 anos, nomes fictícios. Com os irmãos, ainda residia Expedito, de 47 anos. Ele também recebe BPC por ter deficiência intelectual e, assim como os idosos, havia empréstimos consignados em seu nome. Para Regiane Salles, os idosos corriam risco de vida se permanecessem na casa.
O relatório social elaborado, ele serviu para apresentar de forma detalhada a situação das pessoas idosas visitadas, principalmente contextualizando as questões de vulnerabilidade, os riscos sociais, a possível situação de violência patrimonial, as condições objetivas que aqueles idosos se encontravam de aparente abandono, de possível maus tratos, principalmente de negligência. Era visível a situação de que eles estavam negligenciados naquele local, as precárias condições de alimentação ofertadas, a falta de um banheiro na unidade habitacional. Todas essas questões foram levadas em contas e que objetivamente demonstravam que aqueles idosos não estavam obtendo os cuidados necessários, né, e importantes para a vida de uma pessoa idosa.
Com o relatório produzido por Regiane em mãos, o Ministério Público pediu, em 24 de junho de 2025, a instauração de inquérito policial para investigar os supostos crimes de exploração patrimonial e retenção indevida de documentos e cartões bancários por parte da filha de Dona Maria. O MP ainda entrou com uma ação civil pública para garantir que os três idosos que estavam debilitados e sem a capacidade civil plena de tomar decisões pudessem ser transferidos para uma instituição de longa permanência, ILPI. Era o começo do recomeço. Em 2 de julho de 2025, a autorização judicial para que os três irmãos fossem transferidos foi concedida. Dois dias depois, a equipe do CREAS, acompanhada da Polícia Militar, foi até Arisco Mororó para resgatar as vidas. O momento foi tenso, relata a servidora do CREAS Pentecoste, Regiane Aguiar.
Chegarmos lá, e aí foi um clima um pouquinho tenso, mas aos poucos foi dando certo, porque tivemos muito apoio, né, tanto da Polícia Militar, da Prefeitura, que mandou os motoristas, tivemos a nossa assistente social, que estava lá com a gente, né, eu como representante do CRES, como agente administrativo, estava lá também.
Seu Oswaldo e Dona Eliana aceitaram a ajuda, mas Dona Roberta pediu para ficar, tendo seu desejo atendido. A transferência separava os quatro irmãos. Dona Roberta e Dona Maria ficaram em Arisco Mororó, enquanto seu Oswaldo e Dona Eliana tiveram suas vidas transformadas. O destino dos dois, o Instituto dos Pobres de Maranguape. Com 82 anos de história, o lar é administrado pelas irmãs missionárias capuchinhas e atualmente acolhe cerca de 75 idosos. A coordenadora do Instituto, irmã Charla Cuesta, conta como a instituição se mantém.
O Instituto ele é mantido com a contribuição, né, dos idosos, com a participação dos idosos, até 70%. E a gente faz também eventos beneficentes na casa. E todos os sábados a gente faz o bazar, né, no Instituto. E também as pessoas vêm até o Instituto para fazer uma doação. Às vezes é um alimento, às vezes é um objeto que a gente pode também estar colocando no bazar. Roupas, né, móveis, eletrodoméstico. Então aquilo que não serve para os idosos, a gente já destina ao bazar.
Charla Cuesta reforça que o Instituto dos Pobres busca dar mais qualidade de vida aos acolhidos.
Isso, nós queremos ofertar para eles, né? E a gente busca o máximo de dar uma qualidade de vida, né? E que eles entendam que não é o fim da vida aqui, mas que eles podem aproveitar a faixa etária que eles estão ainda com uma atividade, com teatro, com dança, com música, que eles possam ter oportunidade de cultura, né, de lazer, de convivência, de interação social, de ter uma qualidade de vida, né, uma alimentação adequada, ter a medicação também direitinha, né? Então a gente busca esse cuidado integral do idoso, não só a saúde física, mas a saúde integral dele, né? Que engloba toda a área.
A transferência só foi possível graças à atuação da Promotoria de Justiça de Pentecoste e o apoio do CAL Cidadania, que fizeram a intermediação junto à instituição. Regiane Salles lembra que o estado do Ceará conta com apenas uma ILPI pública.
Atualmente eu trabalho para aquisição de vagas para pessoas idosas em situação de desproteção social, de vulnerabilidade e que necessitam com urgência de vagas em ILPI. Tem sido árduo, tem sido bem difícil. Nós precisamos realizar toda uma sensibilização com relação às ILPIs filantrópicas, às ILPIs privadas para aquisição dessas vagas sociais. Haja vista que hoje no estado do Ceará só tem uma ILPI pública que se encontra lotada e que há uma grande dificuldade de se conseguir vagas, principalmente num caso como esse, que das quatro pessoas residentes na casa, três pessoas idosas necessitavam de um acolhimento imediato. Então, assim, foi bem difícil e realmente nós pudemos contar com o apoio de uma instituição filantrópica para o acolhimento dessas pessoas.
Agora em segurança e com a dignidade restaurada, seu Oswaldo e Dona Eliana estão sendo acompanhados diariamente pela equipe do Instituto, que conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, entre outros profissionais. Enquanto a vida recomeça com mais dignidade para os dois, o caso segue sendo acompanhado pelo MP do Ceará, como explica a promotora de justiça Lara Dourado.
Normalmente, quando há uma situação relativa a idoso, a violação de direitos parte logo do apossamento da pessoa que cuida dos idosos dos cartões. Normalmente, os valores que são provenientes desses cartões de benefício são utilizados para outros fins que não o cuidado com os idosos. Isso configura o crime do artigo 104 do Estatuto do Idoso, que é a retenção do cartão de benefício do idoso. Isso aí já está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Local, para que, se for efetivamente constatado tanto o crime de maus-tratos quanto os crimes do Estatuto do Idoso, que haja efetiva punição. A partir do fim da investigação, os autos vão voltar ao Ministério Público para o oferecimento de denúncias, se for o caso.
Ver seu Oswaldo e Dona Eliana sendo bem assistidos motiva a promotora de justiça Lara Dourado e a assistente social do MP, Regiane Salles, a continuarem atuando na defesa dos direitos desse público. Saber que os dois estão vivendo com mais dignidade também emociona a servidora do CREAS, Regiane Aguiar, e desperta em Charla Cuesta uma reflexão sobre as políticas públicas voltadas à população idosa no Brasil.
Quando a gente vê que essas pessoas foram abrigadas, eu recebi fotos dos idosos, já estavam em situação, um dia no abrigo eles já estavam bem melhores do que eles estavam na casa. Isso dá para a gente um combustível de seguir atuando, tentando melhorar a vida dessas pessoas que mais precisam. É para isso que o Ministério Público está em cada município desse estado. Todo município tem um promotor que é responsável, justamente para que a gente possa seguir garantindo os direitos dessas pessoas, especialmente essas mais vulneráveis.
gratificante, a gente se emociona mesmo, porque estava sabendo do que eles estavam passando lá, né, da vulnerabilidade deles, e aí pra gente tá dever cumprido. Hoje a gente já dorme mais feliz, né, com eles dois aqui, sabendo que ainda tem mais dois, mas já é de grande valia tá esses dois aqui nesse abrigo.
E o que me preocupa mais, o que despertou em mim quando eu cheguei aqui, foi ver a precariedade das políticas públicas existentes no nosso Brasil, que a sociedade ainda não despertou para isso, né? Que nós estamos envelhecendo, que o Brasil, daqui bem, um futuro bem breve, né, nós seremos mais idosos e a gente ainda não despertou para políticas públicas eficazes, né? E é, o que fica para mim é isso, é, quando eu olho para esses idosos, quando eu olho para as políticas públicas existentes no nosso país, né, fica para mim esse alerta, né? O que é que nós estamos construindo?
Parabéns à promotora de justiça, Lara Dourado, pela atuação e também ao jornalista Emerson Rodrigues, que contou pra gente, né, através do rádio, através das plataformas no Spotify, toda essa história, toda essa atuação, né, do MP do Ceará e que teve um final aí, graças a Deus, importante e que garantiu, né, o direito das pessoas idosas que tanto necessitam desse cuidado. Vamos saber mais sobre o MP do Ceará? É hora de A História do MP. A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Para celebrar o início do Agosto Lilás, campanha que chama a atenção para a importância das ações de combate à violência contra a mulher, no programa de hoje, traremos algumas reflexões sobre as leis que tratam dessa tipologia de crime. Durante o período colonial, as normas jurídicas refletiam a sociedade que tratava as mulheres sempre como subordinada ao pai ou ao marido. As ordenações filipinas, conjuntos de leis que vigoraram em Portugal e em suas colônias, permitiam, por exemplo, que o marido não fosse punido ao tirar a vida da esposa, em caso de adultério, desde que apresentassem alguma prova, que muitas vezes se restringiam a testemunhas que faziam parte do círculo de relação do acusado. Esse tipo de legislação ajuda a entender como a violência contra as mulheres foi historicamente legitimada e como seus efeitos ainda ecoam na sociedade atual. As ordenações filipinas só foram completamente abandonadas no Brasil nos primeiros anos do século XX, quando aprovamos o nosso primeiro Código Civil, que, no entanto, manteve muitos dos aspectos machistas da primeira lei. Na década de 1970, o movimento feminista aglutinou discussões de diversas camadas da sociedade, que buscava a igualdade de gênero e denunciavam os crimes cometidos contra as mulheres. Foi nesta década que surgiu a primeira organização feminista institucionalizada, no Rio de Janeiro, que tinha como slogan de suas ações o lema "Quem ama, não mata". As discussões e iniciativas das próprias mulheres ganharam força nos anos seguintes. A Constituição Federal de 1988 já representou um grande avanço na igualdade de gênero. Em 2006, outra importante conquista para as mulheres se deu com a aprovação da Lei Maria da Penha, que buscou coibir a prática da violência doméstica, estabelecendo mecanismos de proteção da mulher e de responsabilização do agressor. Quase uma década depois, foi aprovada a Lei do Feminicídio, que qualifica o crime de assassinato cometido contra mulheres por questões de gênero, considerando um crime hediondo. Mas os dados atuais ainda são alarmantes. De acordo com a Pesquisa Estadual da Violência contra a Mulher do Ceará, realizada pelo Data Senado em fevereiro de 2024, cerca de 30% das mulheres ouvidas afirmam ter sofrido algum tipo de violência, sobretudo no ambiente doméstico. E 68% consideram que o Ceará tem raízes profundamente machistas, o que dificulta uma convivência respeitosa entre homens e mulheres. A desinformação é outro índice preocupante. 78% dessas mulheres afirmam que desconhecem ou sabem muito pouco sobre a Lei Maria da Penha. E 85% não sabem nada ou quase nada sobre as medidas protetivas. Nesse cenário, cabe ao Ministério Público cumprir com a sua missão constitucional de efetivação dos direitos e garantias fundamentais, atuando no combate à violência contra as mulheres e promovendo ações de equidade de gênero. Vale lembrar que o Ministério Público possui uma atuação muito articulada com as comunidades e, por diversas vezes, é a porta de entrada das mulheres vítimas de violência doméstica. Além de atuar no âmbito judicial, instaurando ação penal e requisitando medidas protetivas, o MP tem um papel de acolhimento e escuta da vítima, podendo requisitar sua inserção em políticas de saúde, habitação, educação, assistência social, dentre outras. O MP do Ceará, dentre outras ações, mantém o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, NUAVE, que atua para garantir a proteção integral das pessoas em situação de violência, atendendo vítimas diretas e indiretas, em parceria com a rede de proteção. Além de manter uma equipe multidisciplinar capacitada para garantir um atendimento humanizado, possui um espaço com infraestrutura que garante o acolhimento dessas mulheres. O MPCE também tem investido na formação e capacitação de sua equipe e na realização de campanhas educativas com vistas a garantir que a população tenha acesso à informação e, assim, busquem efetivar seus direitos. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo mais curiosidades que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.